português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington nesta terça-feira, 9 de abril. É o dia em que terminou a Guerra Civil nos Estados Unidos com a rendição do general Robert Lee das suas forças. Foi em 1865. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 24 graus centígrados. A produção deste programa de hora e meia é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Kelvin Fowler. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. É apenas por 90 dias, mas a Argélia tem novo presidente. No Sudão, intensificam-se as manifestações contra o presidente. À nossa frente, 90 minutos de programação. Ao microfone, João Santa Rita. A primeira meia hora é dedicada à Angola. Vamos falar do julgamento de um líder juvenil no Namíbia. E vamos falar também da imigração ilegal. Há ou não traficantes envolvidos?
Eles já conhecem o processo de recrutamento. Se nenhuma vítima relatar isso, né? Se ela não relatar nada, então nós nunca conseguimos provar que é tráfico.
Empresa de águas de Luanda quer negociar, mas para já os trabalhadores vão intensificar as suas ações.
E a partir de ontem, segunda-feira, nós começamos a retirar os operadores da estação e dos centros de distribuição, né? Estamos a retirá-los da estação de tratamento.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e mais outras reportagens sobre Angola, aqui na Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos na Argélia, onde o presidente do Conselho da Nação, Abdelkader Bersalah, foi nomeado hoje chefe de Estado interino por 90 dias, numa reunião do Parlamento argelino, uma semana após a demissão de Abdelaziz Bouteflika. Durante os próximos três meses, deverá decorrer uma eleição à qual Bensalah não se poderá candidatar. Entretanto, hoje, por volta do meio-dia local, milhares de estudantes argelinos ocupavam as ruas no centro da capital para gritar fora Bensalah, de acordo com a agência AFP. Pela primeira vez em semanas de protestos, a polícia tentou dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo.
Os governos dos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega exigiram hoje às autoridades do Sudão o que chamaram de um plano confiável e realista para a transição política. Isto enquanto ganham dimensões gigantescas os protestos que exigem a demissão do presidente Omar al-Bashir, e essas manifestações continuavam pelo quarto dia. Ativistas indicaram que pelo menos 13 pessoas foram mortas na capital, Khartoum, elevando o número de mortos para 21 desde o fim de semana, entre eles 5 soldados. Aqueles três países ocidentais que integram a Troika para o Sudão disseram que a inexistência de um plano de transição, e citamos, ameaça causar maior instabilidade, e responsabilizaram o governo por uma espiral maior de violência.
Na República Centro-Africana, forças da ONU confrontaram-se com a milícia local pouco mais de dois meses após um acordo destinado a restaurar a paz naquele país. 5 elementos da Frente Democrática do Povo foram mortos após elementos da força da ONU, a MINUSCA, terem efetuado uma operação contra o grupo. Um elemento da MINUSCA ficou ferido nos encontros.
7 pessoas morreram, entre elas 4 polícias, quando um jovem de 15 anos de idade explodiu-se perto de um mercado na cidade de Sheikh Zuwaid, na província egípcia do Sinai, revelou hoje o Ministério do Interior em comunicado. Entre os mortos, há um menino de 6 anos, enquanto 26 pessoas ficaram feridas, acrescenta a nota citada pela agência Reuters. O ataque aconteceu no momento em que as forças de segurança realizavam uma operação de limpeza perto do mercado. As autoridades identificaram o jovem como sendo Abu Agar al-Mazri, que terá feito explodir um colete explosivo que vestia no momento em que se encontrava perto de uma patrulha das forças de segurança. O Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade.
O Fundo Monetário Internacional disse hoje que o crescimento económico na África subsaariana deverá atingir este ano os 3,5%, acima do crescimento projetado à escala global. As projeções do FMI indicam, no entanto, que Angola deve crescer apenas 0,4% este ano e 2,9% no próximo ano, com a inflação a registrar 17,5% em 2019. A maior economia africana, a África do Sul, deverá crescer apenas 1,5% este ano, enquanto a economia mundial deve crescer 3,3%.
E em Israel, as mesas de votos abriram para as eleições parlamentares, que vão determinar se o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu permanece ou não no poder. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar no sul, no Namibe, onde o antigo presidente do Conselho Provincial da Juventude, António Eduardo Divenguel Vidigal Lopes, compareceu em tribunal hoje, acusado de crimes de abuso de confiança e danos. O Armando Chicoca esteve lá.
O subprocurador-geral da República, Pedro Fonseca, em nome do Ministério Público, apresentou a nota de acusação.
O réu, valendo-se da sua qualidade, no âmbito da cessação do seu mandato naquele cargo, não restituiu a referida viatura de marca Toyota, modelo Hilux, de cor branca, com número de registro NBH 5282. Como se não bastasse, o réu, receando a possível cobrança coerciva da mesma, sonegou-a, levando-a para a província da Huila, onde ficou escondida no interior de uma casa familiar, com propósito de apropriar-se da mesma.
O corpo de advogado de defesa, segundo o advogado Francisco Xingalula,
a descrição fática que dá densidade à douta acusação do Ministério Público peca clamorosamente por excesso, na medida em que, mediante uma interpretação e indagação menos cautelosa e imprudente, deu por certo e verdadeiro o que solidamente não é, se atendermos ao seguinte: o arguído não é e nunca foi funcionário do governo provincial do Namibe. Era, sim, presidente do Conselho Provincial da Juventude, parte do Conselho Nacional da Juventude, órgão independente, com personalidade jurídica própria e, nesta qualidade, não sujeito ao poder de direção do governo provincial. Se atendermos que a viatura em causa enquadra-se no leque das cedidas aos quadros do governo provincial do Namibe em 2013, como se constata, folhas 9, mais um elemento que, em extrema contradição com o termo de entrega, coloca em suspensão a razão fundante da douta acusação. Não é de todo verdade que o arguído quis apropriar-se da viatura ou que fizesse sua propriedade. Tão somente, e por intervenção de entidades indevidas e por uma questão de zelo, exigiu que, tal como lhe foi entregue mediante documento, tal faria se, no entanto, fosse mediante um documento igual e pelas mesmas partes signatárias.
Nos próximos dias, o Tribunal Provincial vai pronunciar-se da sentença deste caso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Angola continua a expulsar milhares de imigrantes ilegais no país. Regularmente chegam notícias de mais de 1.000 ilegais expulsos semanalmente. Em Addis Abeba, na Etiópia, Angola apresentou algumas propostas à União Africana para se combater o tráfico de seres humanos. O Koch Mokuta foi falar com o Serviço de Imigração e Estrangeiros, que confirmou que a imigração ilegal é um grande problema, mas é muito difícil provar o tráfico humano.
Teresa Silva e Silva, a direção do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa dos Serviços de Imigração e Estrangeiro, disse à Voz da América que a maioria dos casos detidos por suspeita de tráfico humano nas fronteiras de Angola não são comprovados.
Mas do tráfico tem que, no mínimo, denunciar, porque eles é que sofrem a tortura, eles é que conhecem o processo de recrutamento. Se nenhuma vítima relatar isso, por isso é que nós temos estado a trabalhar no sentido de darmos alguma proteção a essas vítimas, né? Se ela não relatar nada, então nós nunca conseguimos provar que é tráfico. E fica-se pela prisão preventiva e muitas vezes soltos. Todas as que nós apanhamos até agora, pelo menos estou a falar dos anos 2018 até agora, todas as pessoas que foram indiciadas estão detidas preventivamente e não houve nenhuma culpa formada com alusão ao próprio tráfico de seres humanos, e sim à associação que é a migração e atos conexos à imigração ilegal, que chegam a ser percebidos como ação após do tráfico. Por isso é que são detidos preventivamente. Se houver alguma culpa formada, então os tribunais poderão decidir. Mas nós nos baseamos nos indícios, porque normalmente as pessoas que são elencadas nessa tipologia de crimes fazem-se acompanhar de crianças, e essas crianças muitas vezes não têm a autorização da entidade paternal que deve assumir sobre a saída ou entrada de menores.
Do ponto de vista numérico, são poucos ou muitos?
Poucos, muito poucos mesmo. Só para ter uma ideia, no ano de 2018, que eu tenha visto, vindo ao conhecimento, é só um crime que chegou a ser criminalizado, uma pessoa que chegou a ser criminalizada. Suspeição, são muitos, mas até chegarmos ao tráfico...
Quando falamos de muitos casos de suspeição, estamos a falar mais ou menos de quantos?
Eu estou a falar, assim, no horizonte de 6 meses, mais ou menos 7, 8 casos.
Coquimucuta, Luanda.
Vamos continuar em Luanda, onde a direção da Empresa Pública de Águas da cidade, a EPAL, manifestou disponibilidade em negociar com os trabalhadores em greve, há cerca de 2 semanas. Isto depois de inicialmente ter minimizado as restrições provocadas pela paralisação e os seus efeitos sobre a população da capital angolana. Mas há a possibilidade do abastecimento vir ainda a piorar. O Venâncio Rodrigues tem todos os pormenores.
O diretor dos Recursos Humanos da EPAL, Domingos Januário, declarou esta segunda-feira em Luanda que a direção da EPAL continua aberta à negociação com a Comissão Sindical afeta à Central Geral dos Sindicatos Independentes de Angola, CGCILA, a organização sindical que assumiu a paralisação. Aquele responsável disse, entretanto, que a empresa mantém a sua posição de reajustar o salário em apenas 36% contra os 200 exigidos pelos grevistas. O aparente recuo da direção da EPAL surge depois que o sindicato anunciou que vai retirar dos centros de tratamento e distribuição o pessoal que garantia os serviços mínimos de abastecimento de água à população de Luanda. A medida que pode aumentar as restrições de abastecimento de água foi justificada à Voz da América pelo porta-voz dos grevistas, Bernardo Tungo, com a necessidade de proteger os trabalhadores das constantes ameaças e da pressão psicológica que estão a ser vítimas por parte da entidade patronal e da polícia. O sindicalista disse que até o momento não recebeu qualquer sinal de entidade patronal para uma eventual retoma das negociações.
E a partir de ontem, segunda-feira, nós começamos a retirar os operadores da estação e dos centros de distribuição, né? De uma forma de salvaguardar a integridade dos funcionários, nós estamos a retirá-los da estação de tratamento e dos centros de distribuição. Esses locais, a partir de ontem, vão passar a ser operados pelos próprios chefes da empresa. Nós não recebemos nada até agora para o início das negociações. Quando ele não materializar essa intenção de voltar às negociações, nós vamos continuar com a greve.
A greve, por tempo indeterminado, não conta com a adesão dos funcionários da empresa afiliados à União Nacional dos Trabalhadores de Angola, UNTA, Confederação Sindical, que exige um aumento salarial em apenas 36% contra os 200 exigidos pela CGCILA. Bernardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos falar da seca que tem vindo a afetar o sul de Angola. A situação da seca no Cunene vai ser avaliada pela embaixadora dos Estados Unidos em Angola, Nina Maria Fitte, que cumpre de 9 a 12 de abril uma agenda de trabalho às províncias da Huila e do Cunene. Para além de se informar do andamento de outros projetos, a diplomata americana vai, na província mais a sul de Angola, visitar projetos de furo d'água que visam socorrer as populações afetadas pela seca. A visita da embaixadora surge depois do presidente angolano, João Lourenço, ter aprovado um pacote financeiro de 200 milhões de dólares para desenvolver projetos estruturantes com vista a fazer face à seca na província do Cunene. Teodoro Albano.
O que se pretende de concreto é, segundo um despacho presidencial, entre outros, a construção de um sistema de transferência de água do rio Cunene para fazer chegar às comunidades vulneráveis na região. O pároco da missão de Santo António, Jacinto Pio Acuçanga, no município dos Gambos, província da Huila, uma das regiões igualmente atingidas pelas alterações climáticas nos últimos anos, saúde da iniciativa, mas questiona se a mesma está sustentada de estudo prévio. O sacerdote católico defende um plano abrangente com prazos de combate à seca para toda a região sul de Angola.
Realmente, no Cunene, o município do Poroca e o de Ombadia são os mais atingidos pela calamidade da seca. Isso não haja dúvida. Mas é preciso saber que a seca afeta toda a região do sudoeste de Angola. E então era necessário que houvesse um plano enfim, é compreensivo, com prazos, com prioridades de abrangência para a região toda. E havendo um plano de abrangência, fossem definidos objetivos a curto, médio e longo prazo.
O senhor orienta a construção de duas barragens através de empresas contratadas mediante concurso público e a devida fiscalização das empreitadas. Para a execução do projeto, Jacinto Pio Alcoçanga defende a monitoria da sociedade civil.
É necessário realmente que a própria sociedade civil acompanhe o processo, sejam os membros da sociedade civil participem do processo, tudo para a área da monitoria das ações.
A situação da seca na região sul também preocupa o Tietê. Sem banho, a implementação estrutura para o programa, segundo o deputado José Nambuca.
Não é dar feijão, nem peixe, nem farinha de milho, nem outro produto, é que vamos resolver os problemas de uma forma definitiva. É preciso mais propostas, é preciso a construção de barragens.
A situação da seca no Cunene vai ser avaliada igualmente pela embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola, Nina Maria Feit, que cumpre de 9 a 12 de abril uma agenda de trabalho às províncias da Willy Cunene. Para além de se informar do andamento de outros projetos, a diplomata norte-americana vai na província mais a sul de Angola visitar projetos de furo de água que visam socorrer as populações afetadas pela seca. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Ouviram nessa reportagem um deputado de que não basta entregar, portanto, produtos alimentares às vítimas da seca. Pois isto porque o nosso correspondente em Benguela, João Marques, falou também com o padre Pio Alcoçanga, que lhe sugeriu que as obras aprovadas devem ser complementadas com uma cesta básica capaz de apoiar as centenas de milhares de pessoas afetadas pela seca.
Precisa aprovar-se uma cesta básica para todas as famílias, todas as famílias, não poucas. Anos atrás, o número passava 1 milhão de pessoas, passava acima de 300 mil agregados familiares. Não basta água, o gado, a água para a agricultura, é preciso uma cesta básica.
Fenômeno é certo que, em proporções incomparáveis, há muito que assola também a Ilha de Benguela. O empresário Pedro Ngala, membro da Cooperativa de Criadores de Gado, diz que é preciso olhar para esta realidade.
É justamente, dando conta que a necessidade também precisa por Benguela também. Tem havido tempo que, na verdade, tem tido seca, os animais sofrem, a natureza sofre, sobretudo Xungurói, Katengue, Caimbambo e aí no Dombe. Também há altura que a seca assola e os animais também sofrem. Morreram, mas não é tanto como no Cunene. É muita perga, porque sabes que o Cunene no galho é o tesouro daquele povo.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Voz da América a transmitir em português para a Fone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Segunda meia hora vamos estar concentrados em Moçambique e também noutros países de língua oficial portuguesa. Estamos a transmitir atualmente em onda média, em onda curta. Estamos também na Guiné-Bissau com várias rádios FM. A Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM. A Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde vamos estar também com outra rádio FM em Gabu, a Sitjanoko, e também com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos no Facebook, estamos também na internet, em voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotos. A morada no Facebook é a mesma, voaportugues. E não se esqueça, se nos quiser mandar uma crítica, uma sugestão, uma opinião, pode fazê-lo pelo WhatsApp. 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não, democracia em Angola. Isto é um debate que se arrasta há anos, com muitos a dizerem que a realização de eleições e a crescente liberdade de imprensa são sinais evidentes de democracia. Mas muitos outros dizem que isso não é suficiente. O Manuel José foi ouvir algumas opiniões.
Diz o artigo 2º da Constituição que Angola é um Estado democrático de direito e que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da lei, a separação de poderes e a interdependência de funções. Pois, e de acordo com os constitucionalistas ouvidos pela Voz da América, tudo bem bonitinho no papel, mas na prática, na maior parte das vezes, não se concretiza. A constitucionalista e deputada pela bancada da UNITA, Mihaela Weber, pensa que em grande parte os direitos fundamentais que a Constituição atribui aos cidadãos não é respeitado e em grande medida pelos próprios atores do Estado, ou seja, o Poder Executivo.
Angola ainda não é um Estado de Direito Democrático, um Estado em que as instituições cumpram estritamente regras e princípios jurídicos, ok? E um Estado que efetivamente os cidadãos não vêm a calcular os seus direitos.
Outro jurista entendido em Constituição, Albano Pedro, pensa que algumas alterações à Constituição precisam-se...
Ficar definido claramente, Tribunal Supremo, como o próprio termo sugere, é que está no topo da hierarquia e todos os outros tribunais ficam dependentes dele. Então vamos partir do princípio que a última decisão do sistema judicial realiza-se ou concretiza-se no Tribunal Supremo. Assim sendo, vai ser fácil ver se nosso sistema tem influência do executivo ou não. E revermos as formas de nomeação ou de provimento do cargo do juiz conselheiro do Tribunal Supremo, para resolver o problema da influência do poder do sistema judicial. Aí, quando resolvemos essa questão, vamos desempatar o problema da má aplicação do direito nas instituições judiciais.
Quanto à democracia, o especialista entende que o atual sistema da nossa Assembleia Nacional não ajuda muito.
A alta seria o Senado, a baixa seria a Assembleia Nacional. O MPLA ganhou a maioria na Assembleia Nacional, mas no Senado estaria preenchido por um conjunto de indivíduos que não tinham muita afinidade ao partido no poder. Naquelas questões essenciais, quando as duas câmaras fossem cruzar, fossem reunir em Congresso, a maioria detida na Assembleia Nacional seria esbatida pela união das duas câmaras. Isso forçaria o MPLA a recuar nas suas posições, a negociar. Portanto, estamos a falar de um consenso gerado pela mecânica parlamentar. Se não tivermos essa mecânica, é uma miragem, não vale a pena.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A mais na desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Arrancam hoje os quartos de final com dois jogos. Duas equipas inglesas frente a frente, Tottenham recebe o Manchester City. City em segundo lugar na Liga Inglesa, a 2 pontos do Liverpool e com menos um jogo. Tottenham está em quarto lugar, muito longe do City, a 16 pontos de distância. No campeonato inglês, na primeira volta, City foi a Londres bater o Tottenham por 1-0. Portanto, City aparece como favorito para esta eliminatória, mas este vai ser bom. Outra equipa inglesa, o Liverpool, joga em casa, frente ao Porto. Liverpool em primeiro no campeonato inglês, Porto em segundo no campeonato português, com os mesmos pontos que o primeiro. No ano passado, todos se recordam como o Liverpool foi ao Porto disputar cabazada de 5-0 e pôr o Porto fora da Liga dos Campeões. Mas hoje será diferente. Ou pelo menos é isso que diz o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Todos os jogos têm histórias diferentes uns dos outros e nós temos que perceber que nenhum resultado momentâneo pode mudar aquilo que é o rumo da nossa equipa. Quer dizer, aquilo que se passou ano passado foi ano passado, ponto. E foi num determinado momento, foi num jogo onde não fizemos algumas coisas que devíamos ter feito e o adversário foi muito eficaz. Há assim olhar para o Liverpool como uma equipa fortíssima que em 16 jogos da Liga, aqui neste estádio, empatou 2 só. O ano passado foi finalista da Liga dos Campeões. Sabemos de todo esse poderio. Sabemos de todos esses milhões que existe e que é uma diferença grandíssima em relação a nós, mas nós, os nossos milhões são um rendimento diário naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que são as nossas características em função daquilo que é a preparação para cada jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Amanhã, outra equipa inglesa, o Manchester United, está em ação em casa frente ao Barcelona. A surpresa é o Ajax da Holanda, que recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. Sem dúvida, um dos favoritos para vencer o troféu. Vamos agora para o basquetebol, mas ontem não houve jogos do Campeonato de Basquetebol Americano, a NBA, por uma razão muito simples. Os amantes de basquetebol neste país estavam todos virados para a final do Campeonato Universitário. A Universidade da Virgínia está de parabéns. Numa emocionante final, os chamados Virginia Cavaliers derrotaram a Universidade Técnica do Texas 85-77. Foi preciso ir a prolongamento. Ao longo dos últimos anos, os Cavaliers têm sempre entrado com grandes esperanças e desiludido. Não foi isso que aconteceu este ano, quando ninguém lhes dava nada. Ganharam, vieram e venceram. E aqui em Washington, quase toda a gente a apoiar os Cavaliers. Porquê? Porque a Virgínia está do vizinho. Muitos dos que trabalham em Washington vivem ali, do outro lado do rio. A companhia aérea angolana chega a retomar os voos para Cabo Verde e São Tomé já a partir do próximo dia 26. O Eugênio Teixeira, cidade da Praia, foi buscar reações e começou por ouvir o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento.
Belarmino Lucas afirma que isso vem em boa hora.
Sempre os capitais angolanos e os investimentos angolanos sempre foram bem-vindos aqui em Cabo Verde. Temos também uma grande comunidade de cabo-verdianos em Angola e também em São Tomé e vice-versa. E a existência dessa ligação direta, naturalmente, que facilita a vida de toda a gente, quer aos emigrantes e imigrantes nesses países, como também aos empresários.
Por sua vez, o angolano Manuel Timas, que reside há vários anos no arquipélago.
É muito satisfatoriamente saber que os voos vão ser retomados, e não só por questões económicas, mas sim também por questões sociais. Também há aquela uniformização de critérios em termos da Cplp.
Segundo uma nota da delegação da TAG em São Tomé, os voos partirão às sextas e domingos de Luanda para o Sal, com escala em São Tomé, sendo a viagem inversa aos sábados e segunda-feira. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora e, como fazemos sempre, vamos agora desligar por alguns minutos, pouco menos de 2 minutos e meio. Vamos desligar do Facebook. Voltamos ao Facebook quando se iniciar a segunda página a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com os blues do Mali, Hilioro, de Ali Farka Traoré.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C.
Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Aqui em Washington são 13:30, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, na Argélia, o presidente do Conselho da Nação, Abdelkader Bessalah, foi hoje nomeado chefe de Estado interino por 90 dias. E aqui nos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega exigiram hoje às autoridades sudanesas um plano confiável e realista para a transição política do país. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, onde estamos na Beira com a Rádio Pax, Rádio Nova Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial e saudamos a entrada da Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pijicti, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sixa Oco e Leste FM em Cabu, e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através de uma transmissão local da Voz da América. Na internet, www.voaportugues.com. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Kevin Fowler. Às 13:32 aqui em Washington, João Santarita apresenta as notícias.
Na Argélia, o presidente do Conselho da Nação da Argélia, Abdelkader Bensalah, foi hoje nomeado chefe de Estado interino por 90 dias numa reunião do Parlamento argelino, isto uma semana depois da demissão de Abdelaziz Bouteflika. Durante os próximos 3 meses deverá decorrer uma eleição à qual Bensalah não se poderá candidatar. Entretanto, hoje, por volta do meio-dia, milhares de estudantes argelinos ocuparam as ruas do centro da capital para gritar fora Bensalah, isto de acordo com a agência de notícias France Presse. Pela primeira vez em semanas de protesto, a polícia tentou dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo.
Os governos dos Estados Unidos, Reino Unido e Noruega exigiram hoje às autoridades do Sudão um plano confiável e realista para a transição política, enquanto ganham dimensões gigantescas os protestos que exigem a renúncia do presidente Omar al-Bashir, continuando no poder, ou melhor, continuavam no quarto dia as manifestações neste caso. Ativistas indicaram que pelo menos 13 pessoas foram mortas na capital Khartoum, elevando o número de mortes para 21 desde o fim de semana, entre eles 5 soldados. Aqueles 3 países ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido e Noruega, que integram a Troika para o Sudão, disseram que a inexistência de um plano de transição ameaça causar maior instabilidade e responsabilizaram o governo por uma espiral maior de violência.
Na República Centro-Africana, forças da ONU entraram em confronto com uma milícia local, isto pouco mais de 2 meses depois de um acordo destinado a restaurar a paz naquele país. 5 elementos da Frente Democrática do Povo foram mortos por elementos das forças da ONU, a MINUSCA, a terem efetuado uma operação contra o grupo. Um elemento da MINUSCA ficou ferido nos recontros. A ONU acusa o grupo de ter instalado postos de controle na única estrada que liga a capital Bangui aos Camarões.
7 pessoas morreram, entre elas 4 polícias, quando um jovem de 15 anos na cidade de Idade explodiu-se perto de um mercado da cidade de Sukesh Zawed, na província egípcia do Sinai, revelou nesta terça-feira o Ministério do Interior do país em comunicado. Entre os mortos há um menino de 6 anos, enquanto 26 pessoas feridas, acrescenta a nota citada pela agência Reuters. O ataque aconteceu no momento em que as forças de segurança realizavam uma operação de limpeza perto do mercado. As autoridades identificaram o jovem como Abu Agar al-Mashri, que terá feito explodir um colete explosivo que vestia no momento em que se encontrava perto de uma patrulha das forças de segurança.
O Fundo Monetário Internacional disse hoje que o crescimento económico na África subsaariana deverá atingir este ano os 3,5%, acima do crescimento projetado à escala global. As projeções do FMI indicam, no entanto, que Angola deverá crescer apenas 0,4% este ano e 2,9% no próximo ano, com a inflação a registrar 17,5% este ano. A maior economia africana, a África do Sul, deverá crescer apenas 1,5% este ano, disse o FMI. A organização disse que a economia mundial deverá crescer 3,3% este ano.
E para terminar o bloco de notícias, mais uma sobre a economia. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão impor novas tarifas em mais de 11 mil milhões de dólares de exportações da União Europeia. A decisão foi tomada depois da Organização Mundial do Comércio ter decidido o ano passado que a União Europeia tinha subsidiado ilegalmente aviões fabricados pela companhia Airbus em 22 mil milhões de dólares. O presidente Trump disse que esses subsídios tinham afetado negativamente os Estados Unidos. Na região central de Moçambique, concretamente nas províncias de Manica e Sofala, sobe o preço de produtos essenciais, isto depois do ciclone Idai. Também de Moçambique iremos falar da proteção de crianças que se encontram em acampamentos para aqueles que perderam tudo com o ciclone Idai. Na Guiné-Bissau, ainda continua o escândalo do desvio de toneladas de arroz oferecidos pela China. Para já, Moçambique. Na Beira, após o ciclone Idai, subiram os preços de bens essenciais. A imprensa moçambicana reporta que a expansão das atividades económicas reconhece que ainda não conseguiu controlar tal especulação. O André Batista reporta que cenário semelhante é verificado na província vizinha de Manica.
A especulação de preços de alimentos está a tornar a vida mais cara em aldeias afetadas pelo ciclone na província moçambicana de Manica. Falta pão, arroz e farinha, o mais básico para a dieta de milhares de famílias afetadas em zonas como Dombe e Mussulize. As zonas foram altamente fustigadas pelo ciclone e isoladas do resto da província por muito tempo e agora enfrentam a mais dolorosa situação, a especulação de preços, quando tentam reerguer a vida.
O aumento dos produtos nas zonas que fomos afetados com o ciclone Idai está sendo um pouco mais acelerado, porque às vezes encontrava-se impossibilitadas a entrada dos produtos. Eles compram aqui o pão das padarias daqui, mas lá também tem umas padarias, aquelas padarias caseiras, que fazem o próprio pão. Sim, algumas não estão a funcionar porque foram afetadas pelo ciclone. Todas as machambas foram devastadas e não há.
O que está muito caro lá é o sal, que está um pouco, está muito, muito caro, incluindo também a farinha, sim, o arroz também.
Algumas famílias tentam adquirir os produtos em Chimoio, a capital de Manica, para enviar às aldeias atingidas pelo ciclone, mas a fatura a pagar também não lhes sossega.
Que lá também, devido àquelas calamidades, as pessoas ficaram tendo falta dessas coisas. Todas as machambas, todos os seus produtos foram embora. Então, muito mais estão a enviar com isso. Sal, farinha, o arroz.
As autoridades da indústria e comércio de Manica já multaram 10 estabelecimentos comerciais por especulação de preços e desenvolvem uma campanha para denunciar os comerciantes desonestos. A campanha pretende aliviar a população afetada a recomeçar a vida.
Obrigado, André Batista. Enquanto em Sofala e Manica, a preocupação da maioria da população é com o aumento de preços, a sociedade civil, em particular os ativistas, está preocupada com a violência. Ana Mapulango, da organização Força Crianças e Comunidade na cidade da Beira, lidera uma campanha de educação para a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes no acampamento de deslocados do IDAI, junto ao aeroporto internacional daquela cidade. Ela fala das atividades que são realizadas.
Falamos de todos os tipos de violência, mas preconizamos a violência sexual, porque tendo em conta que estão num lugar em que são envolvidas pessoas de várias culturas, então podem ter pessoas também de má conduta que queiram violar uma criança. Então ajudamos as raparigas, nesse caso mesmo os rapazes, a prevenirem, como prevenirem-se de uma violência e o que fazer depois se por acaso acontecer uma violência. Porque nós aprendemos que dentro de 72 horas é possível inibir qualquer ITS, é possível inibir qualquer infecção, ou mesmo uma gravidez não desejada, no caso de acontecer uma violência. Então, estamos aqui a ensinar as raparigas. E falamos do HIV também. E falamos do HIV porque a iniciativa DREAMS, o objetivo é reduzir o índice de novas infecções pelo HIV. Então, estamos a falar do HIV. Algumas delas, eu acredito, já tinham informação fora, mas algumas não. Depois desse trauma todo, é bom quando elas estão em um grupo, vão conversando, porque agora estão no centro da acomodação, amanhã vão voltar para os lugares onde vão estar, onde poderão estar, né? Então, para não sentir-se como se tivessem estado perdido no tempo. Então, para mostrar para elas que nós estamos juntos.
E em caso de violência, o que é que deve ser feito?
Primeira coisa, e, por exemplo, quando estamos com adolescentes no histórico, estamos a dizer logo que acontecer a violência, primeira coisa, a criança deve reportar a um adulto e depois disso devem correr para a unidade sanitária. Para a faixa etária dos 10 aos 14 anos tem um lugar chamado SAG, então, que atende adolescentes e jovens. Então lá vão fazer o PP, que é profilaxia após exposição, dentro de 6 meses. Porque a criança vai precisar de tomar alguns medicamentos, ou a rapariga, né, vai precisar tomar de alguns medicamentos, assim como vai precisar de apoio psicossocial, porque uma violência traumatiza, né, a criança precisa de ter acompanhamento com o psicólogo.
Era Ana Mapulango, da Organização Força Crianças e Comunidade, na cidade da Beira, que lidera uma campanha de educação para a prevenção da violência contra crianças e adolescentes nos acampamentos de deslocados do ciclone Idai. Na Guiné-Bissau, a polícia judiciária recuperou já 170 toneladas de arroz doado pela China. 3 indivíduos estão detidos em conexão com este desvio. Reportagem de Adão Ramalho.
A mais recente operação aconteceu ontem, segunda-feira, na quinta do ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Nicolau dos Santos, a cerca de 70 km de Bissau, onde a polícia judiciária recuperou 36 toneladas do arroz. Para além do arroz, também foram encontrados alguns materiais agrícolas, nomeadamente caretas de mão, regadores, galojas e entre outros. Tais materiais, segundo informantes, incorporam a doação dos parceiros do governo guineense direcionada ao Ministério da Agricultura. Até aqui, 3 pessoas encontram-se detidas na polícia judiciária guineense em Bissau, isto é, um técnico de agricultura e 2 implicados na mudança de sacos de arroz que aguardam a sua apresentação ao Ministério Público. Enquanto prossegue a operação, sobre a qual a polícia judiciária admite que poderá haver mais recuperação de donativo destinada à população camponesa atingida pela má campanha agrícola durante o ano transato. Por enquanto, nenhuma reação é possível, quer da sociedade política e civil guineense, que ponderam posicionar-se, uma vez ainda decorre a investigação. A Voz da América apurou que o Ministério Público terá notificado para sexta-feira próxima o inspetor da Polícia Judiciária responsável pela operação denominada Arroz do Povo. Adão Ramalho, Voz da América, Bissau.
Obrigado, Adão Ramalho, reportando a partir de Bissau, cidade na qual estamos presentes, através da Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Estamos também presentes em FM em Cabo Verde, através da Rádio Capital FM, aliás, Capital FM é na Guiné-Bissau, através da Rádio Comercial na Cidade da Praia e também da Rádio Morabeza. E vamos com notícias para Cabo Verde. A companhia aérea angolana TAG vai retomar as viagens a Cabo Verde no final deste mês. Os voos da transportadora angolana facilitarão o turismo e negócios entre Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, diz ao microfone do Eugênio Teixeira, o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, Belarmino Lucas.
Para aquele responsável empresarial, a abertura de qualquer canal de ligação entre os países é sempre relevante, mormente de Angola, que é uma potência em África e que acolhe uma significativa comunidade cabo-verdiana. Por outro lado, Belarmino Lucas afirma que isso vem em boa hora, já que a Câmara de Comércio de Barlavento pretende organizar a deslocação de uma delegação empresarial para participar na Feira Internacional de Luanda.
Sempre os capitais angolanos e os investimentos angolanos sempre foram bem-vindos aqui em Cabo Verde. Temos também uma grande comunidade de cabo-verdianos em Angola e também em São Tomé e vice-versa. E a existência dessa ligação direta, naturalmente, que facilita a vida de toda a gente, quer aos emigrantes e imigrantes nesses países, como também aos empresários. Tanto assim é que estamos neste momento já a pensar a possibilidade de organizar uma missão empresarial por ocasião da Feira Internacional de Luanda. Não é?
A satisfação pela retoma dos voos da TAG estende-se à comunidade São Tomense radicada em Cabo Verde, avança o presidente da associação, João Martins de Pina.
Como presidente da associação, é uma alegria para mim e para todos os santomenses, e não só, e todas as pessoas que querem visitar São Tomé, né, para troca comercial, de visita de família, amigos, entre outros. Portanto, eu acho que é importante esse voo, retoma desse voo.
Por sua vez, o angolano Manuel Timas, que reside há vários anos no arquipélago, realça que a relação da TAG com Cabo Verde é histórica, por quando sempre constituiu um dos poucos canais para a união e mobilidade entre os povos dos Palop, ligando Luanda, São Tomé e Praia.
É muito satisfatoriamente saber que os voos vão ser retomados, e não só por questões económicas, mas sim também por questões sociais. Também há aquela uniformização de critérios em termos da Cplp.
Segundo uma nota da delegação da TAG em São Tomé, os voos partirão às sextas e domingos de Luanda para o Sahel, com escala em São Tomé, sendo a viagem inversa aos sábados e segunda-feiras. Recorde-se que as ligações entre Angola, São Tomé e Cabo Verde foram suspensas em 2016, tendo mesmo sido encerrada a delegação da TAG na capital cabo-verdiana, Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos tem em vista uma remodelação do Departamento de Segurança Interna para endurecer a política de entrada de estrangeiros. Tal acontece na sequência da recente demissão da secretária Christian Nielsen. João Santarita.
O número de imigrantes a chegarem à fronteira dos Estados Unidos com o México tem vindo a aumentar substancialmente. Mais de 75 mil imigrantes foram apreendidos ou proibidos de entrar nos Estados Unidos em fevereiro. Em março, esse número aumentou em cerca de 38%, para pouco mais de 100 mil, disseram as autoridades. Em relação a março do ano passado, houve um aumento de 516% no número de imigrantes ilegais a chegarem à fronteira em março deste ano. Um fator diferente daquilo que ocorria em anos passados é que os imigrantes chegam agora à fronteira em família e pedem asilo político, algo que obriga as autoridades americanas a não os expulsarem de imediato. Em teoria, esses imigrantes devem aguardar em centros de detenção uma audiência perante um juiz de imigração para se verificar se têm ou não razão para o seu pedido de asilo. Na prática, e devido a não haver capacidade para receber tão elevado número de imigrantes, estes são imediatamente soltos no país. A administração Trump tinha recentemente anunciado que os imigrantes teriam que esperar no México pela resolução dos seus casos. Mas um juiz federal na Califórnia disse que a decisão não pode ser aplicada porque a atual lei não dá poderes ao presidente para fazer isso. Dentro da administração Trump, tem havido acesos debates sobre como prosseguir, com alguns dentro do governo a advogarem a imposição de limites a quem pode pedir asilo, medidas para encerrar postos de entrada ao longo da fronteira com o México, o fim do direito à cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos, filhos de imigrantes ilegais e ainda outras medidas. Fontes citadas pela imprensa americana disseram que dentro da administração Trump havia a percepção que a agora demissionária secretária de Segurança Interna não apoiava totalmente algumas dessas medidas. Por seu turno, sabe-se que Nielsen estava frustrada com o que via como falta de apoio de outros departamentos e com o que considerava de crescente interferência de conselheiros de Trump nas difíceis questões de imigração. Depois da sua demissão, Christian Nielsen falou aos jornalistas e disse continuar a apoiar a política do presidente.
I've spent the last 24 hours since yesterday talking with government officials, with administration officials, members of Congress to ensure.
Nas últimas 24 horas tenho estado a falar com entidades do governo, membros da administração e do Congresso para garantir uma transição tranquila.
Obrigado, João Santarita. Este assunto voltará na terceira meia hora desta emissão vespertina da Voz da América. O presidente Donald Trump disse que os Estados Unidos vão impor novas tarifas em mais de 11 mil milhões de dólares de exportações da União Europeia. A decisão foi tomada depois da Organização Mundial do Comércio ter decidido o ano passado que a União Europeia tinha subsidiado ilegalmente aviões fabricados pela companhia Airbus em 22 mil milhões de dólares. O presidente Trump disse que esses subsídios tinham afetado negativamente os Estados Unidos. Um novo estudo indica que mais de 175 milhões de crianças, metade das crianças no mundo com idades entre os 3 e os 6 anos de idade, têm um mau início de vida porque não têm educação pré-primária. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é o UNICEF, acaba de publicar o primeiro estudo sobre a educação pré-primária. O Paulo Oliveira apresenta aqui e agora um trabalho de Liza Schlein.
Estudos demonstram que a educação pré-primária é realmente importante. Segundo o estudo, as crianças que recebem educação anterior à primária têm vantagem no desenvolvimento das capacidades essenciais críticas para o êxito futuro. As provas indicam que o ensino é crítico para o desenvolvimento do cérebro e para colocar as crianças no caminho correto para a educação. A autora do relatório, Evelina Borisova, afirmou à Voz da América que as crianças que têm esta experiência têm melhor desenvolvimento e encontram-se preparadas para a escola quando chegam ao primeiro ano.
They're much more likely to not drop out in the early grades of school to complete.
São menos propensas a desistir nos primeiros anos da escolaridade para concluir a educação primária. Mais importante ainda, na crise global de ensino que enfrentamos, possuem maior instrução e aptidão matemática, que são essenciais para terem êxito na idade adulta.
O relatório apresenta um panorama difícil nos países pobres, onde uma em cada cinco crianças tem acesso à educação pré-primária, comparadas com as 4 ou 5 nos países ricos. Borisova considera que a análise dos dados apresenta que a África subsaariana ainda se encontra mais atrasada. A situação é particularmente crítica na África Ocidental e Central, com 70% das crianças que não possuem educação anterior.
Todas as sub-regiões de África neste momento têm atraso, sendo por isso necessário apoio. Não constitui surpresa que existam regiões que se debatam na aprendizagem e na educação. Estes são sistemas que podem realmente beneficiar de investimento.
O estudo indica que todas as regiões do mundo fizeram maior progresso nos últimos 15 anos na educação pré-primária. No entanto, o progresso é mais lento em África e no Médio Oriente é muito lento, enquanto do sul da Ásia é relativamente melhor. Os melhores resultados ocorrem nas regiões da América Latina e das Caraíbas, na Europa de Leste e do Centro, que estão próximas da educação universal. A UNICEF apela aos governos para que instituem um ano de educação pré-primária com os governos a atribuírem pelo menos 10% dos orçamentos de educação à aprendizagem infantil. Segundo a instituição, o investimento terá grandes dividendos na criação de uma força de trabalho global que pode competir melhor na economia.
Três indivíduos, entre os quais uma mulher, suspeitos de prática de crimes de abuso sexual e de violência baseada no género, foram detidos pela polícia judiciária no Sal, Cabo Verde. Este país tem vindo a registrar um aumento de casos de violação de menores e de mulheres, que já levou o próprio Presidente da República, bem como várias personalidades e organizações da sociedade civil, a pedir mão dura das autoridades. Este grito de basta ecoa também um pouco por todo o continente africano. O presidente da Sierra Leoa declarou recentemente estupro de emergência nacional e aumentou a pena para casos de violação à prisão perpétua. Há outros relatos, tal como diz novamente aqui em antena o João Santarita.
Com efeito imediato, a penetração sexual de menores será punida com prisão perpétua. O presidente da Sierra Leoa disse que as estatísticas são assustadoras. Todos os meses são denunciados centenas de casos de violação e agressões sexuais neste país. Estes crimes odiosos de violência sexual são cometidos contra as nossas mulheres, crianças e mesmo bebés. Os casos denunciados de violência sexual e com base no género na Sierra Leoa quase que duplicaram o ano passado para mais de 8.500, indicam estatísticas da polícia. Um terço dessas agressões envolve menores. Mas através do continente, são raras as estatísticas de confiança sobre casos de violação. De acordo com estimativas do Serviço Nacional de Estatísticas da África do Sul, quase 140 em cada 100 mil mulheres no país foram violadas em 2016 e 2017. Esta mulher, de 35 anos de idade, estava a caminho do trabalho e era a única passageira num mini autocarro quando, segundo disse, foi violada pelo motorista.
Campanhas na rádio e na televisão encorajam-nos a denunciar as violações, mas quando fazemos, fazem-nos sentir culpadas pela violação.
Na Somália, Fatima e a sua amiga estavam a angariar lenha perto de um campo de deslocados em Puntland quando foram atacadas por três homens.
Estava no quarto mês da gravidez. Perdi o bebê dias depois.
Na província do Kivu Norte, da República Democrática do Congo, Claudiane disse ter sido violada duas vezes.
Quando os atacantes entraram na minha casa, violaram-me em frente ao pai dos meus filhos. Na segunda vez, violaram-me em frente ao meu filho.
Estas são apenas algumas das vozes de vítimas de violação. Muitas não denunciam os casos, disse Margaret Bell, da organização Médicos Sem Fronteira.
Muitas vezes as pessoas culpam-se a si mesmo por esse ato de violência. Às vezes sentem que estavam no local errado, na altura errada, particularmente se o caso se dá dentro da família. Há muitos estigmas e tenta-se não dizer nada a ninguém, já que as famílias querem lidar com a questão. Às vezes as vítimas são ostracizadas, particularmente se engravidarem como resultado da violação.
A violação sexual tem sido também uma arma de guerra. O Dr. Denis Mukwege venceu o Prémio Nobel da Paz o ano passado pelo seu trabalho junto de vítimas de violações nos conflitos na República Democrática do Congo. Testemunhámos um declínio no número de vítimas de violência sexual em 2011. Infelizmente, esses números começaram a aumentar de novo com o recomeço da guerra. O seu hospital, na cidade de Bukavu, trata mais de 3.500 casos de vítimas de violação por ano, que muitas vezes requerem cirurgia reconstrutiva.
Três horas e 55 minutos, caminhamos para o final desta emissão vespertina da Voz da América, esta segunda parte, já que temos dentro de sensivelmente 35 minutos a outra meia hora de rádio com Paulo Oliveira. Continuamos com a nossa emissão e novamente o João Santaria do Desporto.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Arrancam hoje os quartos de final com dois jogos. Duas equipas inglesas frente a frente, Tottenham recebe o Manchester City, lugar na Liga Inglesa a dois pontos do Liverpool e com menos um jogo. Tottenham está em quarto lugar, muito longe do City, a 16 pontos de distância. No campeonato inglês, na primeira volta, City foi a Londres bater o Tottenham por 1-0. Portanto, City aparece como favorito para esta eliminatória, mas este vai ser bom. Outra equipa inglesa, o Liverpool, joga em casa, frente ao Porto. Liverpool em primeiro no campeonato inglês, Porto em segundo no campeonato português, com os mesmos pontos que o primeiro. No ano passado, todos se recordam como o Liverpool foi ao Porto espetar cabazada de 5-0 e pôr o Porto fora da Liga dos Campeões. Mas hoje será diferente. Ou pelo menos é isso que diz o treinador do Porto, Sérgio Conceição.
Todos os jogos têm histórias diferentes uns dos outros e nós temos que perceber que nenhum resultado momentâneo pode mudar aquilo que é o rumo da nossa equipa. Quer dizer, aquilo que se passou ano passado foi ano passado, ponto. E foi num determinado momento, foi num jogo onde não fizemos algumas coisas que devíamos ter feito e o adversário foi muito eficaz. Há assim olhar para o Liverpool como uma equipa fortíssima que em 16 jogos da Liga, aqui neste estádio, empatou 2 só. O ano passado foi finalista da Liga dos Campeões. Sabemos de todo esse poderio, sabemos de todos esses milhões que existe e que é uma diferença grandíssima em relação a nós. Mas nós, os nossos milhões são um rendimento diário, naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que são as nossas características em função daquilo que é a preparação para cada jogo.
Era Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto. Amanhã, outra equipa inglesa, o Manchester United, está em ação em casa frente ao Barcelona. A surpresa é o Ajax da Holanda, que recebe o Juventus de Cristiano Ronaldo. Sem dúvida, um dos favoritos para vencer o troféu. Vamos agora para o basquetebol, mas ontem não houve jogos do campeonato de basquetebol americano, a NBA, por uma razão muito simples. Os amantes do basquetebol neste país estavam todos virados para a final do campeonato universitário. A Universidade da Virgínia está de parabéns. Numa emocionante final, os chamados Virginia Cavaliers derrotaram a Universidade Técnica do Texas 85-77. Foi preciso ir a prolongamento. Ao longo dos últimos anos, os Cavaliers têm sempre entrado com grandes esperanças e desiludido. Não foi isso que aconteceu este ano, quando ninguém lhes dava nada. Ganharam, vieram e venceram. E aqui em Washington, quase toda a gente a apoiar os Cavaliers. Porquê? Porque a Virgínia está do vizinho. Muitos dos que trabalham em Washington vivem ali, do outro lado do rio.
E já neste final, o resumo da imprensa americana. O Washington Post apresenta um artigo indicando que os advogados da Casa Branca consultaram o Departamento do Tesouro sobre os reembolsos dos impostos do presidente Donald Trump. O artigo refere ainda que os democratas solicitaram os dados usando uma lei federal, segundo a qual o secretário do Tesouro deve acatar o pedido formulado pelo presidente da Câmara ou do Senado. O tema principal do New York Times alude à afirmação do presidente de que os Estados Unidos não podem acomodar índices elevados de imigração. Este diário refere que o procurador-geral William Barr afirmou que o relatório de Mueller será entregue dentro de uma semana. Ponto final a esta segunda parte, dentro de 20 segundos, o Paulo Oliveira e a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel. Até amanhã.
Ouvintes, a Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em português. E podem nos seguir no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais um 908-652-4584, 14:32 aqui em Washington. Lá fora o céu estava nublado, a temperatura era de 26 graus Celsius. Ao microfone está agora o Paulo Oliveira, na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Kelvin Fowler. Principais notícias desta hora: a Argélia nomeou chefe de Estado interino, Israel efetua eleições gerais. 9 de abril de 2019, terça-feira, estaremos com a política entre os Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias. Na Beira, após o ciclone Idai, subiram os preços de bens essenciais. A imprensa moçambicana reporta que a inspeção das atividades económicas reconhece que ainda não conseguiu controlar especulação. O André Batista reporta que cenário semelhante é verificado na província vizinha de Manica.
A especulação de preços de alimentos está a tornar a vida mais cara em aldeias afetadas pelo ciclone na província moçambicana de Manica. Falta pão, arroz e farinha, o mais básico para a dieta de milhares de famílias afetadas em zonas como Dombe e Mussulize. As zonas foram altamente fustigadas pelo ciclone e isolados do resto da província por muito tempo, e agora enfrentam a mais dolorosa situação, a especulação de preços, quando tentam reerguer a vida.
O aumento dos produtos nas zonas que fomos afetados com o ciclone Idai está sendo um pouco mais acelerado, porque às vezes encontrava-se impossibilidades da entrada dos produtos. Eles compram aqui o pão das padarias daqui, mas lá também tem umas padarias, aquelas padarias caseiras, que fazem o próprio pão. Sim, sim, algumas não estão a funcionar porque foram afetadas por esse plano. Todas as machambas foram devastadas e não há.
O que está muito caro lá é o sal, que está um pouco, que está muito, muito caro, e também a farinha, sim, sim, o arroz também.
Algumas famílias tentam adquirir os produtos em Chimoio, a capital de Manica, para enviar às aldeias atingidas pelo ciclone, mas a fatura a pagar também não lhes sossega.
Que lá também, devido àquelas calamidades, as pessoas ficaram tendo falta dessas coisas. Que todas as machambas, todos os seus produtos foram embora. Então, muito mais estão a enviar coisas: sal, farinha, o arroz.
As autoridades da indústria e comércio de Manica já multaram 10 estabelecimentos comerciais por especulação de preços e desenvolve uma campanha para denunciar os comerciantes desonestos. A campanha pretende aliviar a população afetada a recomeçar a vida.
A companhia aérea de Angola, a TAG, vai retomar as viagens a Cabo Verde no final deste mês. Os voos da transportadora angolana vão facilitar o turismo e os negócios entre Angola, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, diz ao microfone do agente Teixeira o presidente da Câmara do Comércio do Parlamento, Belarmino Lucas.
Para aquele responsável empresarial, a abertura de qualquer canal de ligação entre os países é sempre relevante, mormente de Angola, que é uma potência em África e que acolhe uma significativa comunidade cabo-verdiana. Por outro lado, Belarmino Lucas afirma que isso vem em boa hora, já que a Câmara do Comércio de Barlavento pretende organizar a deslocação de uma delegação empresarial para participar na Feira Internacional de Luanda.
Sempre os capitais angolanos e os investimentos angolanos sempre foram bem-vindos aqui em Cabo Verde. Temos também uma grande comunidade de cabo-verdianos em Angola e também em São Tomé e vice-versa. E a existência dessa ligação direta, naturalmente, que facilita a vida de toda a gente, quer aos emigrantes e imigrantes nesses países, como também aos empresários. Tanto assim é que estamos neste momento já a pensar a possibilidade de organizar uma missão empresarial por ocasião da Feira Internacional de Luanda. Não é?
A satisfação pela retoma dos voos da TAG estende-se à comunidade são-tomense radicada em Cabo Verde, avança o presidente da associação, João Martins de Pina.
Como presidente da associação, é uma alegria para mim e para todos os são-tomenses, e não só, e todas as pessoas que querem visitar São Tomé, né, para troca comercial, de visita de família, amigos, entre outros. Portanto, eu acho que é importante esse voo, retoma desse voo.
Por sua vez, o angolano Manuel Timas, que reside há vários anos no arquipélago, realça que a relação da TAG com Cabo Verde é histórica, por quando sempre constituiu um dos poucos canais para a união e mobilidade entre os povos dos Palop, ligando Luanda, São Tomé e Praia.
É muito satisfatoriamente saber que os voos vão ser retomados, e não só por questões económicas, mas sim também por questões sociais. Também há aquela uniformização de critérios em termos da Cplp.
Segundo uma nota da delegação da TAG em São Tomé, os voos partirão às sextas e domingos de Luanda para o Sal, com escala em São Tomé, sendo a viagem inversa aos sábados e segunda-feiras. Recorde-se que as ligações entre Angola, São Tomé e Cabo Verde foram suspensas em 2016, tendo mesmo sido encerrada a delegação da TAG na capital cabo-verdiana, cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Angola continua a expulsar milhares de imigrantes ilegais daquele país. Regularmente, chegam-nos notícias de mais de 1000 ilegais expulsos semanalmente. Em Addis Abeba, na Etiópia, Angola apresentou algumas propostas para combater o tráfico de seres humanos. O Koko Mokuta foi falar com o Serviço de Imigração e Estrangeiros, que confirmou que a imigração ilegal é um problema, mas é muito difícil provar o tráfico humano.
Teresa Silva e Silva, a direção do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa dos Serviços de Imigração e Estrangeiro, disse à Voz da América que a maioria dos casos detidos por suspeita de tráfico humano nas fronteiras de Angola não são comprovados.
Mas do tráfico tem que, no mínimo, denunciar, porque eles é que sofrem a tortura, eles é que conhecem o processo de recrutamento. Se nenhuma vítima relatar isso, por isso é que nós temos estado a trabalhar no sentido de darmos alguma proteção a essas vítimas, né? Se ela não relatar nada, então nós nunca conseguimos provar que é tráfico e fica-se pela prisão preventiva e muitas vezes soltos. Todas as que nós apanhamos até agora, pelo menos estou a falar do ano de 2018 até agora, todas as pessoas que foram indiciadas estão detidas preventivamente e não houve nenhuma culpa formada com alusão ao próprio tráfico de seres humanos, e sim à associação que é a migração e atos conexos à imigração ilegal que chegam a ser percebidos como ações de tráfico. Por isso é que são detidos preventivamente. Se houver alguma culpa formada, então os tribunais poderão decidir. Mas nós nos baseamos nos indícios, porque normalmente as pessoas que são elencadas nessa tipologia de crimes fazem-se acompanhar de crianças, e essas crianças muitas vezes não têm a autorização da entidade paternal que deve assumir sobre a saída ou entrada de menores.
Do ponto de vista numérico, são poucos ou muitos?
Poucos, muito poucos mesmo. Só para ter uma ideia, no ano de 2018, que tenha vindo ao conhecimento, é só um crime que chegou a ser criminalizado, uma pessoa que chegou a ser criminalizada. Suspeição são muitos, mas até chegarmos ao tráfico.
Quando falamos de muitos casos de suspeição, estamos a falar mais ou menos de quantos?
eu estou a falar assim no horizonte de 6 meses, mais ou menos 7, 8 casos.
Koki Mukuta, Luanda.
Economia com Álvaro Luger Andrade.
Na revista económica desta terça-feira, começamos aqui em Washington, dia em que arrancam as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. E a propósito, o FMI reviu hoje em baixa a sua estimativa para o crescimento da economia mundial para 3,3% em 2019, menos 0,2 pontos percentuais face à estimativa de janeiro, mantendo, no entanto, a previsão de uma expansão de 3,6% para 2020. O fundo explica que a atividade económica abrandou a nível mundial devido às tensões comerciais e as tarifas entre os Estados Unidos e a China, um declínio na confiança dos empresários, aperto das condições financeiras e o aumento da incerteza política em muitas economias. Para o produto interno bruto das economias desenvolvidas, o FMI antecipa um crescimento de 1,8% em 2019, menos 0,2 pontos percentuais do que em janeiro, quando fez a anterior atualização, mantendo a previsão de 1,7% para 2020. O Banco Mundial prevê que o produto interno bruto de África deve crescer 2,8% em 2019, depois de no ano passado ter sido de 2,3%, valor, no entanto, abaixo do esperado pelos responsáveis daquela instituição. Em relatório, o Banco Mundial diz que o desempenho das principais economias do continente, Nigéria, Angola e África do Sul, mostra que mantiveram o seu papel preponderante no cenário económico do continente. Enquanto a Nigéria cresceu mais rapidamente em 2018 do que em 2017, graças a uma recuperação modesta da economia não petrolífera, o crescimento manteve-se abaixo de 2%. Angola continuou a sua recessão, com o crescimento a cair drasticamente à medida que a produção de petróleo se manteve fraca. Finalmente, a África do Sul saiu da recessão no terceiro trimestre de 2018, mas o crescimento foi moderado, disse o Banco Mundial. No Brasil, a confiança dos cidadãos sobre a melhoria da situação económica com a liderança de Jair Bolsonaro caiu de 65% em dezembro para 50% em abril, revela a mais recente pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha. O mesmo levantamento indicou que a parcela dos que prevêem um agravamento económico duplicou, passando de 9% para 18% no mesmo período. Os que confiam em melhorar de vida passaram de 67% para 59%, enquanto os que consideram que vão ficar pior subiram de 6% para 11%. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o país vai impor tarifas sobre 11 mil milhões de dólares em produtos da União Europeia, um dia depois do representante do comércio norte-americano ter proposto uma lista de produtos como retaliação por subsídios europeus a aeronaves. Em março, a Organização Mundial da Saúde tinha informado que os Estados Unidos ignoraram um pedido para retirar os incentivos fiscais concedidos à Boeing em Washington, à medida que essa disputa comercial transatlântica, que já dura 15 anos, se aproximava de sanções recíprocas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Política nos Estados Unidos com o João Santa Rita.
Na sequência da demissão da Secretária de Segurança Interna, Christian Nielsen, a administração Trump está a preparar uma remodelação de todo o departamento com o objetivo de endurecer a política contra a imigração ilegal. O número de imigrantes a chegarem à fronteira dos Estados Unidos com o México tem vindo a aumentar substancialmente, Mais de 75 mil imigrantes foram apreendidos ou proibidos de entrar nos Estados Unidos em fevereiro. Em março, esse número aumentou em cerca de 38% para pouco mais de 100 mil, disseram as autoridades. Em relação a março do ano passado, houve um aumento de 516% no número de imigrantes ilegais a chegarem à fronteira em março deste ano. Um fator diferente daquilo que ocorria em anos passados é que os imigrantes chegam agora à fronteira em família e pedem asilo político, algo que obriga as autoridades americanas a não os expulsarem de imediato. Em teoria, esses imigrantes devem aguardar em centros de detenção uma audiência perante um juiz de imigração para se verificar se têm ou não razão para o seu pedido de asilo. Na prática, e devido a não haver capacidade para receber tão elevado número de imigrantes, estes são imediatamente soltos no país. A administração Trump tinha recentemente anunciado que os imigrantes teriam que esperar no México pela resolução dos seus casos. Mas um juiz federal na Califórnia disse que a decisão não pode ser aplicada porque a atual lei não dá poderes ao presidente para fazer isso. Dentro da administração Trump tem havido acesos debates sobre como prosseguir, com alguns dentro do governo a advogarem a imposição de limites a quem pode pedir asilo, medidas para encerrar postos de entrada ao longo da fronteira com o México, o fim do direito à cidadania de crianças nascidas nos Estados Unidos, filhos de imigrantes ilegais e ainda outras medidas. Fontes citadas pela imprensa americana disseram que dentro da administração Trump havia a percepção que a agora demissionária secretária de Segurança Interna não apoiava totalmente algumas dessas medidas. Por seu turno, sabe-se que Nielsen estava frustrada com o que via como falta de apoio de outros departamentos e com o que considerava de crescente interferência de conselheiros de Trump nas difíceis questões de imigração. Depois da sua demissão, Christian Nielsen falou aos jornalistas e disse continuar a apoiar a política do presidente.
I've spent the last 24 hours since yesterday talking with government officials, with administration officials, members of Congress to ensure.
Nas últimas 24 horas tenho estado a falar com entidades do governo, membros da administração e do Congresso para garantir uma transição tranquila. O Departamento de Segurança Interna tem muitas missões e eu quero garantir que durante a transição vamos continuar a aplicá-las com tranquilidade.
Them all with excellence through the transition. I share the president's goal of securing the border. I will continue to support all efforts to address the humanitarian and security crisis.
Eu compartilho o objetivo do presidente de garantir a segurança da fronteira. Eu continuarei a dar o meu apoio a todos os esforços para se lidar com a crise humanitária e de segurança na fronteira e, por agora, vou continuar a fazer o que posso nesse sentido pelos próximos dias. Palavras de Christian Nielsen, a demissionária secretária da Segurança Interna. No Congresso americano, entretanto, há sinais que, mesmo entre os republicanos, há descontentamento com notícias de que o presidente está a preparar outras demissões dentro daquele departamento. O senador republicano Charles Grassley, um dos mais influentes republicanos, disse ao Washington Post estar muito preocupado com notícias de que o presidente Trump se prepara para demitir Lee Francis Cisna, o diretor dos Serviços de Imigração e Cidadania. Grassley disse que o presidente tem que ter estabilidade dentro do seu governo para levar a cabo as promessas eleitorais. Disse que estas demissões derrubam aqueles que estão a tentar ajudar a alcançar esse objetivo. Grassley criticou um influente conselheiro de Trump na questão, Stephen Miller, afirmando que seria muito difícil a este demonstrar ter tido qualquer sucesso para o presidente. Grassley disse ainda estar disposto a discutir com o presidente toda esta questão.
A Voz da América desde Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português e convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E vamos começar com Nova Iorque. A cidade declarou esta terça-feira uma emergência de saúde pública após um surto de sarampo na comunidade judaica ortodoxa de Brooklyn.
Pois, Ana, o presidente camarário Bill de Blasio disse que a cidade exigirá que pessoas não vacinadas que vivem em códigos postais selecionados recebam a vacina contra o sarampo à medida que aquela mesma cidade intensifica os seus esforços para conter um dos maiores surtos da doença em décadas.
A ordem que impede a entrada de menores não vacinados em locais públicos entra em vigor à meia-noite terça-feira e expira em 30 dias. Incluído na proibição estão restaurantes, escolas, centros comerciais e locais de culto.
E o presidente do município, Bill de Blasio, disse que a cidade irá emitir violações e possivelmente multas para aqueles que não cumprirem.
Ele diz que este é o epicentro de um surto de sarampo que é muito, muito preocupante e deve ser tratado imediatamente. A vacina contra o sarampo funciona, frisou ele, é segura, eficaz e é testada pelo tempo.
Uma ordem executiva retirou cerca de 6 mil crianças não vacinadas das escolas. Cerca de 17 mil doses de vacina contra sarampo, papeira e rubéola foram administrados em 26 semanas. Houve uma campanha de saúde pública na qual as autoridades comunitárias, médicos e rabinos, líderes religiosos dos judeus, testemunharam a importância das imunizações.
Mas nenhum destes esforços resultou e o surto de sarampo amâncio continuou a agravar-se.
Então, nesta terça-feira, uma medida extraordinária foi declarada com este estado de emergência efetivo à meia-noite, que impediria crianças e adolescentes que não são vacinadas contra o sarampo em lugares públicos.
As autoridades estão particularmente preocupadas porque o sarampo é uma das doenças infecciosas mais contagiosas. O vírus pode viver até 2 horas no ar, onde uma pessoa infectada respirou, tossiu ou espirrou. E até 90% das pessoas que não estão vacinadas para esta doença e que tenham sido expostas ao vírus irão ficar também infectadas.
A vacina contra esta doença, conhecida como MRR, quando administrada em 2 doses, é até 97% eficaz contra o sarampo.
Os Estados Unidos ficaram declarados livres de sarampo em 2000, mas nos últimos anos registaram-se várias séries de surtos. Até 21 de março deste ano, os números apontavam para 314 casos confirmados de sarampo nos Estados Unidos, isto de acordo com os Centros para Controlo e Prevenção da Doença. Além de Nova York, também houve surtos recentes de sarampo nos estados de Washington, Texas, Illinois e Califórnia. E nós vamos falar não necessariamente de sarampo, mas de problemas de saúde e não só em Moçambique, a propósito do ciclone Idai. Amâncio, tu acabaste de regressar de Moçambique. Qual é a situação?
É verdade, Ana. A situação é que, neste momento, segundo a reportagem que temos vindo a apresentar, há preocupações, sim, sobre certas doenças. Doenças, dizia, que têm origem na água, a água não tratada. E, neste momento, a principal concentração é para as questões de diarreias e também da cólera. É verdade, o sarampo não está de lado, porque é uma doença altamente contagiosa, então há também uma preocupação em relação a isso. Numa das conversas que tivemos na beira, num acampamento perto do aeroporto, Ana Mapulango, que é psicóloga, explica-nos sobre algumas das preocupações. E esta preocupação tem a ver, Ana, com a violência contra a rapariga em situações de emergência.
Porquê? Porque ela acha que as raparigas ficam mais vulneráveis nesta ocasião?
Sim, há essa preocupação, quer do UNICEF, quer desta organização que ela lidera, que neste caso é Forças, Crianças e Comunidade, sobre o facto das crianças serem vulneráveis, as crianças e as mulheres serem vulneráveis nessa situação de emergência. E sabe-se muito bem, Ana, que há casos também de sexo por comida. Numa situação daquelas, os trabalhadores humanitários também violam as regras. O UNICEF e outras organizações, e também o governo, dizem que fazem todo o esforço para que isso não aconteça, mas esta organização da Ana Mapulango diz que também está preocupada e já está no campo a transmitir ensinamentos, sobretudo às crianças, sobre a violência.
Falamos de todos os tipos de violência, mas preconizamos a violência sexual, porque tendo em conta que estão num lugar em que são envolvidas pessoas de várias culturas, então podem ter pessoas também de má conduta por querer violar uma criança. Então, ajudamos as raparigas, nesse caso, mesmo os rapazes, a prevenirem. Como prevenir isso de uma violência e o que fazer depois, se por acaso acontecer uma violência. porque nós aprendemos que dentro de 72 horas é possível inibir qualquer ITS, é possível inibir qualquer infecção, ou mesmo uma gravidez não desejada, no caso de acontecer uma violência. Então, estamos aqui a ensinar as raparigas. E falamos do HIV também. E falamos do HIV porque a iniciativa DREAMS, o objetivo é reduzir o índice de novas infecções pelo HIV. Então, estamos a falar do HIV. Algumas delas, eu acredito, já tinham informação fora, mas algumas não. Depois desse trauma todo, é bom quando elas estão em um grupo, vão conversando, porque agora estão no centro de acomodação, amanhã vão voltar para os lugares onde vão estar, onde poderão estar, né? Então, para não sentir-se como se tivessem estado perdido no tempo. Então, para mostrar para elas que nós estamos juntos.
E em caso de violência, o que é que deve ser feito?
Primeira coisa, por exemplo, quando estamos com adolescentes no exterior, estamos a dizer logo que acontecer a violência, primeira coisa, a criança deve reportar a um adulto e depois disso devem correr para um dado sanitário. Para a faixa etária dos 10 aos 14 anos tem um lugar chamado SAG, então, que atende adolescentes e jovens. Então lá vão fazer o PP, que é profilaxia após exposição, dentro de 6 meses. Porque a criança vai precisar de tomar alguns medicamentos, ou a rapariga, né, vai precisar tomar de alguns medicamentos, assim como vai precisar de apoio psicossocial, porque uma violência traumatiza, né, a criança precisa de ter acompanhamento com o psicólogo.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir. Tivemos aqui a falar de saúde, do caso de sarampo aqui nos Estados Unidos. Está a preocupar as autoridades e levam a declarar emergência de saúde pública. E falamos também de Moçambique, Amâncio, a propósito do ciclone Idai e na vulnerabilidade de certos setores da sociedade a não só doenças, mas também à violência.
É verdade, a violência que pode levar a doenças como, por exemplo, a transmissão do vírus HIV que causa SIDA, e nisso conversamos com a Ana Mapulango, da organização Força Crianças e Comunidade.
Então, até para a semana e até lá, desejamos a todos os votos de uma boa semana de saúde, também para ti, Amâncio, por que não?
Obrigado, para ti também.
Espaço agora para o resumo de notícias de 9 de abril de 2019, terça-feira. Na Argélia, o presidente do Conselho da Argélia, Abdelkader Ben Salah, foi nomeado chefe de Estado interino por 90 dias, numa reunião do Parlamento argelino, uma semana após a demissão de Bouteflika. Durante os próximos 3 meses deverá decorrer uma eleição à qual Ben Salah não poderá candidatar-se. Pela primeira vez em semanas de protesto, a polícia tentou dispersar os manifestantes com gás lacrimogéneo. Os governos dos Estados Unidos, da Inglaterra e da Noruega exigiram às autoridades sudanesas um plano confiável e realista para a transição política, enquanto ganham dimensões gigantescas os protestos que exigem a renúncia do presidente Omar al-Bashir, que continuavam pelo quarto dia. Ativistas indicaram que pelo menos 13 pessoas foram mortas na capital, a cidade de Khartoum, elevando o número de mortos para 21 desde o fim de semana, entre eles 5 soldados. Aqueles 3 países ocidentais que integram a Troika para o Sudão disseram que a inexistência do plano de transição ameaça causar maior instabilidade e responsabilizar o governo por uma espiral de violência. Washington, Londres e Oslo acrescentaram que os protestos exigem uma resposta do governo no sentido de uma transição inclusiva e democrática para bem do povo do Sudão. Na República Centro-Africana, forças da ONU confrontaram-se com uma milícia local pouco mais de 2 meses depois de um acordo destinado a restaurar a paz naquele país. 5 elementos da Frente Democrática do Povo foram mortos após elementos da Força da ONU, a MINUSCA, terem efetuado uma operação contra o grupo. Um elemento da MINUSCA fica ferido nos recontros. A ONU acusa o grupo de ter instalado postos de controle na única estrada que liga a capital, a cidade de Bangui, aos Camarões. 7 pessoas morreram, entre elas 4 polícias, quando um jovem de 15 anos de idade se fez explodir perto do mercado da cidade de Zuwaide, na província egípcia do Sinai. Entre os mortos há um menino de 6 anos, enquanto 26 pessoas ficaram feridas, acrescenta uma nota citada pela agência Reuters. O ataque aconteceu no momento em que as forças de segurança realizavam uma operação de limpeza perto do mercado. O Fundo Monetário Internacional disse que o crescimento económico da África subsaariana deverá atingir este ano os 3,5%, acima do crescimento projetado à escala global. As projeções do FMI indicam que Angola deverá crescer 0,4% e 2,9% no próximo ano, com a inflação a registrar-se a 17,5% este ano.
Ouvintes, em nome de toda a equipe que elaborou e apresentou a emissão de hoje, pedimos-vos agora, desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.